Paraná em Rede está de volta.
Pirataria está na mira da Polícia Civil e também da Receita Federal para reduzir os impactos econômicos. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
A Receita Federal destruiu 1.700 receptores piratas de televisão nessa quarta-feira, apreendidos na alfândega em Foz do Iguaçu. Desde 2016, foram 160 mil equipamentos e parte do material resultante da destruição é reciclada. Os aparelhos, que não são homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, desbloqueiam ilegalmente os canais de TV por assinatura e serviços de streaming, que transmitem filmes e séries, violando direitos autorais. Além disso, deixam os dispositivos domésticos conectados a eles vulneráveis a invasões pela internet. Na última semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, juntamente com a Polícia Civil, deflagrou em 10 estados, incluindo o Paraná, a segunda fase da Operação 404, que combate a pirataria digital. Foram 25 mandados de busca e apreensão e bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming. A Justiça também determinou a desindexação das páginas em mecanismos de busca e a remoção de perfis em redes sociais. A operação contou com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. E não são apenas os autores e os canais oficiais que sofrem perdas financeiras com a pirataria, como conta a advogada Camila Martins, especialista em direito penal econômico.
E muitas vezes esses crimes de pirataria também são relacionados com outros crimes, né? Como associações criminosas, organizações criminosas. Nesse caso específico aí dos aparelhos de televisão, crime de contrabando, então... Tem outros impactos com os impostos que são fixados também pelo país, é que o preço é repassado para o consumidor, né? Então, há toda uma violação dessa cadeia econômica aí, além de uma ofensa ao próprio direito autoral, né, e aos valores que seriam pagos ao autor, há também aí esse prejuízo em termos arrecadatórios para o próprio Estado.
Segundo uma estimativa da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, em 10 anos sem um combate eficiente, a fraude de sinal no setor pode extinguir 150 mil postos de trabalho legais e qualificados, sonegar mais de 500 milhões de reais em impostos, fazer o país perder 10 bilhões em investimentos e atrasar programas de inclusão digital na sociedade. A advogada lembra que a responsabilidade por esses danos não é apenas de quem fornece obras pirateadas.
Tanto quem produz quanto quem consome a pirataria pode responder pelo crime de violação de direito autoral, né, que é o crime previsto no artigo 184 do Código Penal. O que acontece é que é muito mais difícil se identificar quem consome a pirataria, né? Porque ela é consumida todos os dias, a todo momento, seja principalmente pirataria digital, né? É mais fácil se identificar, então, quem produz essa pirataria.
Repórter Amanda Yargas.
Eleições.
Domingo é dia de ir às urnas. Em anos anteriores, os eleitores podiam treinar para o pleito em urnas eletrônicas de teste que eram instaladas em locais de grande circulação. Desta vez, por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma série de mudanças e uma delas foi na simulação do voto, que está disponível em formato online. Quem tiver deficiência visual pode usar a audiodescrição, como numa urna eletrônica real. A simulação está disponível em tse.jus.br. Além da eleição, domingo também é dia da padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Na data, será realizada a tradicional carreata em homenagem à santa no litoral do estado. Os veículos saem do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá, às 6 horas da tarde, e seguem em direção à Catedral Diocesana, no centro da cidade. A carreata de retorno ao santuário é na segunda-feira, às 7 horas da noite. A carreata foi mantida na edição deste ano, mas em função da pandemia de Covid-19, as tradicionais procissões ciclística, marítima, motociclística e a cavalgada só devem voltar em 2021. Para evitar aglomeração de pessoas, o evento deste ano conta apenas com a programação religiosa, portanto, sem barracas de comércio ou parque de diversões. Advogado de cervejaria onde angolanos foram agredidos em Maringá explica como começou a confusão. Segundo a empresa, um dos angolanos tentou entrar no estabelecimento sem máscara depois de ser alertado mais de uma vez. A cervejaria garante que não houve racismo. Na reportagem, Luciana Penha.
O caso aconteceu no último domingo, mas ganhou repercussão no início da semana, depois que as imagens da agressão se tornaram públicas. No vídeo, dois angolanos são agredidos por um grupo de pessoas dentro de uma cervejaria em Maringá. Desmaiam e são arrastados para fora. Nesta quinta-feira, conseguimos o contato do advogado que representa a empresa na investigação que vai apurar se houve crime de lesão corporal ou racismo. O advogado João Vitor Ritter diz que nenhum funcionário, em nenhum momento, foi racista. Segundo ele, os angolanos estavam nas mesas do lado de fora da cervejaria desde as 6:30 da noite de sábado. A confusão começou por volta das 11 horas da noite, horário de fechamento, seguindo o decreto municipal de regras sanitárias. Um dos angolanos tentou entrar sem máscara por mais de uma vez, foi alertado e na última tentativa invadiu a cervejaria, diz o advogado, que divulgou novas imagens.
Então ele começa a discutir com segurança. Então ele sai, ele começa a discutir, xingar o segurança ali, né? E em seguida ele sai, um funcionário da própria loja sai, tenta, como ele estava com os ânimos muito alterados, o funcionário sai, conversa com ele, tenta ali acalmá-lo e retorna para a loja. Isso em torno de 1 minuto, 2 minutos depois ele retorna de novo, começa uma nova discussão, tá? E o parceiro que estava com ele, o de rosa, ele estava de máscara, então o segurança deixou ele entrar. E aí, vendo que o amigo entrou e ele não poderia entrar, ele tentou invadir. Aí nisso começa toda aquela... o alvoroço ali, que é o que tem nas imagens que foram disponibilizadas, tá? Que aí começa, assim, a briga.
O caso teve sequência no domingo, quando os angolanos foram conversar com o gerente da cervejaria e teve nova confusão, envolvendo um ex-policial militar que trabalhava de segurança no local. Esse ex-policial publicou um vídeo na internet com expressões racistas. Segundo o advogado, a empresa não concorda com a conduta do ex-policial e não compartilha das opiniões dele.
Ele foi contratado esporadicamente para fazer uma segurança vez aqui ou outra, mas ele já não faz mais, não vai ser nem mais parte disso, até porque a empresa não concorda com as declarações deles, a política da empresa é totalmente contra esse tipo de posicionamento, e a empresa tá tentando de tudo para ajudar as investigações e esclarece que em momento algum funcionário algum da empresa tratou os rapazes de forma xenofóbica ou racista.
De Maringá, Luciana Penha.
Por meio da Promotoria de Justiça de Porecatu, no norte central do estado, o Ministério Público do Paraná emitiu recomendação administrativa dirigida a todos os responsáveis por postos de combustíveis de Porecatu, Florestópolis, Miraselva e Prado Ferreira para que não emitam vale combustível ou similares sem um contrato detalhado prévio formal por escrito. A medida busca coibir a distribuição de combustíveis por parte de candidatos em troca de votos, o que é proibido pela legislação. O documento recomenda ainda que sejam registradas todas as eventuais doações de combustíveis com a emissão da respectiva nota fiscal. Um dos 12 centros brasileiros onde a vacina Coronavac é testada em voluntários, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, afirmou na última terça-feira que nenhum dos 1.400 voluntários participantes do estudo em Curitiba apresentou reação adversa grave à vacina. Os estudos foram encerrados no último dia 30 de outubro. Os participantes seguem sendo acompanhados. Na capital paranaense, são conduzidos até o momento os ensaios da fase 3 de 2 dos 4 imunizantes contra a Covid-19 analisados no Brasil. Além da Coronavac, também começaram na última quarta-feira os estudos da candidata do laboratório Janssen Cilag, cujos testes também já foram interrompidos mundialmente e posteriormente retomados. Superior Tribunal de Justiça Desportiva nega pedido do Fortaleza para impugnação do jogo contra o Atlético. Mais informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otávio Noronha, negou o pedido realizado pelo Fortaleza para impugnar o jogo contra o Atlético Paranaense. Para o comandante do STJD, a equipe cearense não provou que houve erro de direito, e sim indignação com a arbitragem. Com a confirmação do resultado, o Fortaleza ocupa a 12ª posição do Brasileirão com 24 pontos e o Atlético é o penúltimo com 19 pontos. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que a Copa do Brasil vai passar por mudanças em 2021. A principal novidade será a entrada dos times que disputam a Copa Libertadores a partir da terceira fase. A mudança se deve por uma alteração no formato de disputa da Copa Sul-Americana, que terá mais datas por conta de uma fase de grupos a partir do ano que vem. Com essa alteração no formato, os 12 clubes que virão da Libertadores, Série B, Copa Verde e Copa do Nordeste, que antes entravam nas oitavas de final, ingressarão a partir da terceira fase, quando se somarão aos 20 times que terão se classificado nas duas primeiras. O Barcelona cobra do atacante Neymar a devolução de 10 milhões e 200 mil euros, equivalente a 65 milhões de reais. Depois de passar por uma inspeção do Ministério Público Espanhol, o clube catalão chegou à conclusão de que pagou uma carga de impostos maior ao atleta. Se a situação não for regularizada, a Agência Tributária da Espanha vai tratar o repasse desse dinheiro como doação para Neymar e deixar que o clube se entenda com os advogados do jogador. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com a edição especial e os resultados das eleições 2020. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.